Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Marca da Vitória, autobiografia de Phil Knight, fundador da Nike, publicada em português como relato da formação de uma das empresas mais influentes do setor esportivo. O livro combina memória pessoal e bastidores empresariais para mostrar como uma ideia aparentemente improvável, importar tênis do Japão e vendê-los nos Estados Unidos, evoluiu para uma marca global. Em vez de apresentar uma história linear de triunfo, Knight descreve dúvidas, limitações financeiras, conflitos com parceiros, decisões arriscadas e o processo gradual de construção de identidade da empresa. A obra interessa leitores de empreendedorismo, negócios, branding e biografias, porque mostra como uma organização nasce tanto de escolhas operacionais quanto de visão estratégica. Seu valor está em revelar a relação entre produto, marca, equipe e cultura corporativa de maneira concreta e acessível. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da ideia de importar tênis à criação de um negócio viável. O ponto de partida do livro é a iniciativa de Phil Knight de trazer tênis do Japão para o mercado norte-americano. Uma estratégia simples em aparência, mais relevante por mostrar como negócios podem surgir da observação de uma oportunidade mal atendida. Knight não descreve um plano perfeito nem capital abundante. Ele mostra um processo improvisado, com empréstimos, experimentação e incerteza. Isso é importante porque desloca a noção de empreendedorismo como genialidade abstrata para uma sequência de testes práticos, onde logística, margem, distribuição e relacionamento comercial importam tanto quanto a ideia original. A narrativa evidencia que o negócio cresceu antes de estar completamente estabilizado, o que exige tolerância ao risco e capacidade de aprender com o fluxo real das vendas. Ao tratar essa fase inicial com franqueza, o livro ajuda o leitor a entender que a origem da Nike não foi uma visão instantânea de marca global, mas a combinação de oportunidade de mercado, persistência e adaptação contínua. Em segundo lugar, Bill Bowerman e a parceria entre conhecimento técnico e visão comercial. A relação de Phil Knight com Bill Bowerman é central para entender como a Nike se formou a partir da união entre experiência esportiva e sensibilidade empresarial. Bowerman, como treinador e inovador ligado à corrida, contribuiu para a credibilidade técnica dos produtos e para a cultura de experimentação que marcou a empresa. O livro sugere que a força da marca não veio apenas de vender tênis, mas de desenvolver calçados que dialogavam com as necessidades reais de atletas. Essa parceria mostra um princípio importante de criação de empresas, negócios fortes costumam nascer quando competências diferentes se complementam. Knight traz a visão comercial e a disposição para estruturar a operação. Bowerman contribui com a autoridade prática do esporte e a busca por melhoria do produto. O resultado é uma marca que não depende só de propaganda, mas de desempenho percebido e reputação construída na prática. Esse eixo do livro é valioso porque mostra que inovação empresarial não é apenas marketing, e sim a integração entre produto, uso e confiança. Em terceiro lugar, marca e produto como elementos inseparáveis na construção da Nike. Um dos temas mais fortes do livro é a forma como identidade de marca e qualidade do produto se alimentam mutuamente. Phil Knight mostra que a Nike não se consolidou apenas por vender artigos esportivos, mas por criar uma narrativa capaz de ampliar o valor simbólico do que era vendido. Ao mesmo tempo, essa narrativa só funcionava porque havia um produto com alguma credibilidade técnica por trás. O livro, assim, esclarece que branding não é enfeite, mas parte do mecanismo de crescimento. O nome, a logomarca e a associação com atletas ajudaram a transformar um item comercial em um objeto cultural. Isso é especialmente relevante em mercados competitivos, onde produtos semelhantes podem ser diferenciados por reputação, associação emocional e consistência de imagem. Knight também mostra que construir marca exige coerência ao longo do tempo, pois promessas exageradas sem base material enfraquecem a confiança. O livro, portanto, ensina que uma marca forte não substitui o produto, mas o amplia quando há alinhamento entre desempenho, identidade e percepção pública. Em quarto lugar, cultura interna, contratação e participação da equipe nas decisões. Outro aspecto distintivo da autobiografia é a atenção à cultura interna da empresa. Knight relata um modelo de gestão que buscava pessoas criativas, incomuns e autônomas, em vez de perfis excessivamente padronizados. Ele valorizava funcionários capazes de pensar fora da caixa e de contribuir com decisões relevantes, inclusive em mudanças de produto e de posicionamento da marca. Essa abordagem é importante porque mostra a empresa como um organismo coletivo, não como obra de um único fundador. O livro também destaca formas pouco convencionais de criar coesão, como atividades que quebravam rigidez hierárquica e reforçavam senso de comunidade. Em termos analíticos, isso revela que inovação depende de ambiente psicológico e social, não apenas de metas e processos. A Nike cresceu porque conseguiu combinar ambição com liberdade interna, criando uma equipe engajada na construção do projeto. Para o leitor, a lição não está em copiar métodos específicos, mas em perceber que cultura organizacional influencia diretamente a capacidade de adaptação, retenção de talentos e velocidade de resposta diante de crises. Por último, crises financeiras, riscos e a honestidade do relato empresarial. A autobiografia se distingue de muitas histórias corporativas por não esconder a instabilidade do caminho. Knight descreve pressões de caixa, negociações tensas, disputas com parceiros e momentos em que a continuidade da empresa não parecia garantida. Esse tratamento das dificuldades é central para o valor do livro, porque corrige a tendência de enxergar grandes marcas como resultados inevitáveis. A Nike aparece aqui como produto de decisões imperfeitas tomadas sob incerteza, com margem limitada para erro. Essa honestidade torna o relato útil para leitores que querem compreender a dimensão real do risco empresarial. Em vez de transformar o fundador em herói infalível, o livro o apresenta como alguém que precisou aprender, ceder, insistir e recalibrar estratégias. Isso também explica por que a obra é frequentemente considerada mais envolvente do que biografias corporativas convencionais. Ela combina crescimento empresarial com vulnerabilidade. O resultado é um retrato mais plausível de como empresas inovadoras se sustentam, não por ausência de crise, mas pela capacidade de atravessá-la sem perder a direção estratégica. Em conclusão, a marca da vitória deve interessar sobretudo a leitores de empreendedorismo, administração, branding, esportes e biografias empresariais. Seu maior mérito é mostrar a construção da Nike por dentro, sem reduzir a história a um roteiro de ascensão linear. O livro oferece benefícios práticos e intelectuais, ajuda a entender como uma oportunidade de mercado pode ser transformada em operação, como parceria complementar fortalece o negócio, como cultura interna influencia a inovação e como a marca depende da consistência entre discurso e produto. Para quem busca estudos de casos empresariais, a obra se destaca por unir linguagem acessível, memória pessoal e observação concreta de decisões difíceis, diferentemente de livros que glorificam fundadores ou apresentam fórmulas genéricas de sucesso. Este relato insiste na incerteza, no improviso e na pressão financeira como partes normais do crescimento. Isso torna mais convincente e, em muitos momentos, mais instrutivo. É uma leitura especialmente útil para quem quer compreender não apenas como a Nike venceu, mas como uma empresa realmente nasce, se ajusta e ganha identidade ao longo do tempo. Se você quiser apoiar Phil Knight, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!